Bem-fazejos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de humor. Ano 1, está acabando esse ano 1, estamos caminhando para a reta final, são as últimas aulas. Eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias, eu sou host desse podcast aqui e host também do podcast Minuto de Silêncio. Esse podcast, ele trata de teoria de humor e no Minuto de Silêncio a gente coloca em prática o que eu acredito como humor. Então entre lá no site minutodesilencio.com. Eu sou também um dos autores do Zorra, eu sou coordenador do curso de humor da Academia Internacional de Cinema, sou professor de humor da Estação das Letras, do Ateliê Artístico, da ESPM, todos no Rio de Janeiro. Em 2018, eu tenho falado aqui nessas últimas aulas, eu quero lançar um curso online para você que é do Rio de Janeiro e não pode ir nas aulas presenciais, para você que é de outras cidades, para você que é de outros estados, para você que é de outro país, para que você possa estudar humor também. Então ele vai ter um valor, dependendo do custo que eu tenho que investir para chegar até vocês, mas se você tem interesse, é fundamental que entre em contato comigo, que eu já estou começando a montar essa turma aí. Não vai ser um curso caro, vai ser um curso barato, porque ele vai ser online, não vai ter uma instituição no meio para intermediar, ou seja, não vai um valor para ela, vem direto para mim, o que vai baratear o curso. Então, se você tem interesse, não deixe de me avisar que eu estou juntando as pessoas que querem estudar humor online em 2018. Hoje vamos falar de ilustrações aqui no podcast, ilustrações e humor. É um tema bem próximo de mim, embora eu não seja um ilustrador, porque meu pai, como vocês viram lá na primeira aula desse curso, ele é cartunista. E ao mesmo tempo que é um tema bem próximo, né, é um tema muito difícil para mim, porque eu, embora sempre tenha adorado desenhar, eu sou uma negação em desenhar. Eu não desenho, até gostaria, né? Então estamos falando de duas aulas seguidas com frustrações minhas, né? Uma de imitador na aula anterior e agora de desenho, que eu também sou muito frustrado por não saber desenhar. Então é importante a gente deixar claro, né, logo de cara, que há tipos e tipos de ilustradores, né? Há aqueles que são excelentes na arte de desenhar, como o Enfio, o Borjalo, o Laerte, o Edson Aran, o Marcelo Martinez, que vai participar dessa aula de hoje. Mas há também aqueles, né, que estão muito mais focados na mensagem do que no traço em si. Eles valorizam mais a realização da piada em formato de texto do que a estética do desenho. Isso é muito comum. Meu pai, por exemplo, que é um cartunista à moda antiga, de desenhar à mão, ele fica muito nervoso com essa coisa hoje em dia, né, da informática, com os traços muito parecidos, né, que a galera pega os bonequinhos já prontos e joga ali, não trabalha a expressão, o movimento. Você vê um traço do Enfio, o boneco parece que se movimenta, mesmo estando parado. Você hoje em dia vê aquela coisa muito chapadona, tal, talvez você estranhe se você gosta dessa velha guarda que desenhava à mão. Então isso é uma forma de pensar, né? Que existe aqueles caras que valorizavam muito o traço e hoje em dia a galera que joga ali bonequinhos, mas o enfoque mesmo é no texto. Mas nem é isso que eu quero dizer, né? Eu vou dar um exemplo aqui que talvez eu cometa uma das maiores injustiças e falando uma das maiores merdas desse curso de humor de todos os tempos. Mas só para exemplificar o que eu estou querendo dizer com mensagem, e fugir um pouco desse traço de internet mais industrial, não é nem isso que eu estou querendo dizer. As cobras do Veríssimo, a impressão que eu tenho como professor de humor, e não como ilustrador, que eu não sou, é que, na maior parte das vezes, o enfoque está todo no texto. O desenho são apenas as cobras paradas ali, um desenho absurdamente simples, e o texto, sim, que é a grande marca do Veríssimo, né, se destacando. Ou seja, você pode, inclusive, usar a ilustração, mesmo não sendo um grande ilustrador, para destacar o seu texto de humor. Isso é possível também. E isso se tornou mais fácil em tempos, né, de vetorização, de Ctrl-C, Ctrl-V. Eu mesmo já fiz quadrinhos que eram distribuídos, acreditem, né, entre grupos que eu participava, e eu fazia todo no Corel. Vetorizava o bonequinho e tal. E o meu foco era na piadinha que eu fazia ali no texto. O quadrinho, na verdade, era pra chamar atenção. O cara olhava e tem um quadrinho, lia o texto. Meu objetivo era esse. É esse tipo, né, que eu estou falando, do que eu fazia. É possível fazer isso? Sim. Mas eu quero chamar atenção nessa aula não pra quem faz isso. Embora saiba que pode ser uma forma de você trabalhar com ilustração. Mas eu tô chamando atenção aqui pros grandes ilustradores, né? Enfio, Jaguar, o Marcelo Martinez, que vai participar aqui, o Edson Aran, que eu já trabalhei também. Então existe aquele desenho, que ele é um suporte para o seu texto, mas existe o desenho em termos de arte, de desenhar mesmo, né, que é uma coisa para quem entende do assunto de fato, né, que ele extrapola a sua mensagem, ele chega no artístico, na beleza da ilustração, e ela é mais importante do que o próprio texto. E lembrando que hoje em dia, então, você pode escrever muitas vezes uma piada curtinha sem precisar da ilustração, né? Você vai lá no Twitter e tem o seu texto lá, que poderia ser um texto de quadrinho, você não precisa ilustrar aquele quadrinho, já que você é um péssimo desenhista. Uma fuga também para os péssimos desenhistas como eu, uma opção, é usar a ironia do seu traço, né? Você tem um traço horrível, você faz lá os seus bonecos palitos e usa esse humor de zombar do seu próprio desenho. Né? Tem uma fanpage aí chamada Memes Paint, que são só desenhos toscos feitos no Paint, usados para ilustrar trocadilhos ou coisas do tipo. E funciona. Então você tem que ver o que você pretende com a ilustração. Não ache porque você rabisca que você é um puta artista, desenhista, ilustrador, porque isso exige muita técnica, muito tempo de investimento. Então o objetivo dessa aula é fazer essa diferença. A gente não está colocando o mesmo saco artistas da ilustração e gente que usa a ilustração só como um apoio, uma sacanagem, uma brincadeira. Uma coisa interessante para falar de humor e ilustração é que muitas vezes a televisão fica de olho nos ilustradores, né? O Márcio Schmeling, que é o idealizador do novo formato do Zorra, quando fez a renovação do Zorra, ele fez questão de contratar dois ilustradores. Ilustradores generalizando, né? Pra usar uma expressão genérica, né? Então tinham dois ilustradores na equipe do roteiro, que já foram citados aqui, que é o Edson Aranha e o Marcelo Martinez. Mas por quê? Porque o ilustrador, ele tem o potencial da piada curta. Ah, o roteirista também? Sim, mas o ilustrador, ele tá mais acostumado com a piada curta, né? Tá no sangue dele. Então ele pode trabalhar com mais facilidade concisão, ele tem uma visão diferente da cena do que o roteirista propriamente dito. Então ele compõe muito bem uma equipe de humor, né? Então é bom você ter pessoas numa equipe de humor com capacidade de pensar humor de uma forma diferente do roteirista propriamente dito, né? Outro exemplo de muito sucesso, sucesso absurdo, que até hoje eu assisto e acho sensacional, o TV Colosso. Vai lá na abertura do TV Colosso e olha os nomes que estão entre os roteiristas. A gente vê ali o Glauco, o Laerte, o Adão, que são três grandes desenhistas e humoristas. Né? Então fez diferença pro TV Colosso. Então meu conselho como roteirista, como pessoa que não é cartunista, não é chargista, não é ilustradora, nada disso, é você consumir essas ilustrações, consumir essas charges, esses cartoons, esse tipo de material, porque ele ajuda muito você a trabalhar concisão, desenvolve sua assertividade na piada. Eu, na infância, na adolescência, eu tive muito contato com Enfio, Ziraldo, Jaguar, que era a trindade favorita do meu pai, né? Eu era grande consumidor desse tipo de material lá em casa. E um exercício bom que eu recomendo para vocês, roteiristas, é você pegar uma charge, um cartoon, um quadrinho e tentar mudar de formato. Como eu passaria esse quadrinho aqui para um sketch? Como eu faria uma cena com ele? Então a piada está toda ali, num quadrinho só. Como eu faria uma cena? É possível realizar? Como seria isso feito por atores? Como é que eu tiro isso aqui e transformo em ator? É possível fazer essa conversão? Isso é um excelente exercício de escrita. Você conseguir adaptar formatos, pensar piadas, ver o que a piada tem de essencial, o que pode ser mantido, o que pode ser mudado. Bom, mas eu não vou me alongar aqui, né? Porque eu tenho uma pessoa muito mais importante que eu para falar de ilustração com vocês, que é o meu colega de Zorra, o Marcelo Martinez, que eu recebo aqui agora nesse podcast. Seja muito bem-vindo, Marcelo Martinez. Dá aquele oi pra turma, né? Se apresenta e vamos começar com as perguntas aqui que eu tenho pra você.
Olá, alunos do Vinícius. Eu sou Marcelo Martinez. Faço parte do time de autores do Zorra e do Tá No Ar na Rede Globo. E sou também designer gráfico, ilustrador, escritor e faço um cafezinho bem legal.
Cara, eu sempre peço para as pessoas falarem como elas começaram a trabalhar com humor, né? Você, no caso, ilustrador, como é que você começou nisso, né? Porque o nosso interesse aqui é que as pessoas achem os caminhos, né, para que trabalhem com humor também.
Eu era o cara que desenhava em sala de aula quando era pequeno. Eu cresci sobre essa influência de desenho animado antigo, do Tex Avery, gibis, de humor, etc. Na verdade, sempre me interessei mais pelo de humor, né? Mortadela e Salaminho, Revista Mad, Chiclete com Banana, Planeta Diário, filmes tipo Aperta os Cintos, O Piloto Sumiu e Top Secret, dos irmãos Zucker. Quando eu tinha uns 16 anos, eu decidi que eu queria fazer cartoons. O jornal Última Hora tinha uma página de cartoons patrocinada pela Caninha 51 e que só tinha fera, era uma página inteira de jornal com cartoons do Ziraldo, do Jaguar, do Nassara, uma galera assim maravilhosa. E abriram um concurso que chamava Boa Ideia de Cartoon. Eu mandei um desenho e ele foi selecionado como o melhor da semana. E eu recebi uma carta assinada pelo Jaguar, fiquei super orgulhoso. Depois me ligaram do Pasquim perguntando se eu queria dar um pulo lá com um portfólio. E obviamente eu amarelei, porque eu não tinha um portfólio, eu achava os caras importantes demais para mim. Algum tempo depois eu mandei umas coisas pro Revistão do Faustão, que tinha sido lançado, vendi dois cartuns para eles, e aí me empolguei e fui bater na porta da Revista Mad, que era editada pelo Otan. Na média, eu fiquei mais de 10 anos como colaborador, ou escrevendo roteiros para outros desenhares, ou desenhando roteiros dos outros, ou escrevendo e desenhando minhas próprias histórias. Também escrevi um bom tempo para a Rádio Cidade, quando eu estava entrando na faculdade ainda, tinha pintado isso. Participei de um monte de outras publicações de humor. Paralelo a isso, eu me formei e abri um estúdio de design. Durante um tempo, eu tentei conciliar as três atividades, né? Trabalhar como designer gráfico e ilustrador e também dar aulas, porque nessa época eu já dava aulas de direção de arte na faculdade da cidade. Com o tempo, eu fui fazendo cada vez menos cartoon e quadrinhos por conta dos compromissos do estúdio, mas eu sempre, até hoje, tento colaborar com alguma publicação, fazer algum projetinho no paralelo, mas pelo prazer. É uma briga que eu tô perdendo, mas eu gostava de fazer isso. Gostaria de conseguir.
E quais são, assim, suas referências, Martins? O que você começou a consumir como ilustrador?
Minhas referências de humor gráfico, muita gente. Kino, Sempé, Tex Avery, Harvey Kurtzman, Aragonés, Don Martin, Glauco, Nassar, gente de vários cantos do mundo, de humoristas da América do Sul a europeus. Na verdade, é um grande caldeirão que você vai jogando ali, vai temperando e aquilo vai te influenciando de alguma maneira.
E você acredita que o ilustrador ele é um refém do texto? Qual é a proporção disso? O que tem que se valorizar do texto ou a ilustração? Como é que é isso para você?
Eu acho que o ilustrador não precisa ser refém do texto. Mas, obviamente, isso vai depender do combinado. Eu acho que um ilustrador de opinião, por exemplo, ele não devia apenas ornamentar graficamente o texto. Ou ser só descritivo, ou seja, transcrever visualmente a ideia que está sendo colocada ali através das palavras. Acho que ele podia, inclusive, colaborar com o debate, colocando seu próprio ponto de vista nas ilustrações. Ele dá a opinião dele sobre o assunto, ele também é um colunista. Esse eu acho que é o cenário ideal, mas eu acho que depende do combinado, depende do veículo que você está trabalhando. Mas eu buscaria sempre isso, ter o meu tom de voz também e colaborar com o debate, participando com a minha opinião gráfica, a minha opinião visual.
E qual é a diferença, né, de você ilustrar, escrever um esquete? Como é que você vê essa mudança de papéis, né, do roteirista e ilustrador?
Eu acho que o ponto comum entre todas essas tarefas é buscar o gol. No humor, esse gol pode ser a gargalhada, escrachada, ou aquele sorrisinho de canto de boca que te faz pensar. Mas cada tarefa ela vai pedir um tom de voz diferente, ela tem um jeito de se expressar de maneira diferente. Por exemplo, né, um desenho não tem som, mas ele permite, obviamente, que você contemple o cenário, a atitude do personagem, um movimento maluco que não seria possível no vídeo. Sei lá, desenhar um helicóptero explodindo é mais fácil e mais barato do que fazer isso na TV, por exemplo, com todo o recurso visual que você tem hoje em televisão e cinema. Além do mais, quando você desenha, você é o ator, o diretor, você é o faz-tudo, o editor, você tem o controle total. Em rádio, por exemplo, você consegue um meio do caminho, porque é uma produção mais barata, só que você tem que ser mais descritivo ao longo do processo, porque você não está tendo o recurso visual. Ou seja, cada tarefa é uma tarefa, cada tarefa tem um tom de voz diferente, cabe a você aproveitar as virtudes de cada uma dessas mídias e explorar as limitações da melhor maneira possível. Acho que no final tudo isso se encontra, a continuidade é isso, buscar o gol, e o gol é ser engraçado.
Como é um curso de humor, diz pra galera, assim, o que você recomenda que a galera consuma? Que é bom, assim, você acha, pra quem tá começando no humor?
Eu acho que a maior dica é, assim, formar um repertório. O seu repertório, na verdade, é um somatório de tudo que você viveu, que você leu, que você ouviu, da piada, do filme, do teu tio que era engraçado, do livro chato. Na verdade, quando você acumula esse tipo de informação, quando você for escrever uma cena sobre Império Romano, por exemplo, você vai fazer uma cena mais engraçada se você juntar aí na tua cena a bagagem das tuas aulas de história na escola, os livros do Asterix que você leu, o filme de Gladiador mal feito, Calígula, e por aí vai. Tudo vai entrar na mistura. Tudo tem é parte do tempero lá dessa sopa que você está fazendo. Eu acho que ter um repertório é o principal. E aí vale tudo. Corra atrás de informação, some as coisas, some as experiências de vida. Tudo isso faz sentido lá na frente. Tudo isso tem a ver no final das contas.
Cara, muito obrigado, Martins. Valeuzaço mesmo aqui pela sua participação. Espero que a galera tenha gostado. Muito obrigado mesmo.
Foi um prazer conversar com vocês. Assistam o Zorra, que fica no ar até o dia 20 de janeiro. Na sequência, o Tá No Ar, que volta no dia 23 de janeiro. Aproveitem as aulas do Vinícius. Sejam bons meninos, comam verduras e tchau. Um abraço.
E esse foi o grande Marcelo Martinez, senhoras e senhores. Espero que vocês tenham gostado do papo com ele. Nós que trabalhamos como hoje em dia, né? A gente tem muita influência de desenho, né? De desenho como Pica-Pau, Pernalonga, desenhos da Disney. E que humorista não gosta de Simpsons, Family Guy, South Park, né? Eu acho que são trabalhos fundamentais que o humorista tem que conhecer, tem que consumir. Vale muito a pena correr atrás também dessas referências que vêm dos quadrinhos, que vêm da charge, que vêm do cartoon. O Enfield dizia que o desenho, na época que ele desenhava em um Brasil que era assustadoramente analfabeto, era uma forma de entreter e de criticar, mesmo sem precisar usar nenhuma palavra. Então, olha a importância que a ilustração tem, né? Então, as caricaturas, as charges, os cartoons, as tirinhas, sempre foram parte muito importante do nosso humor brasileiro, né? Principalmente do nosso humor político. Então, acho que os humoristas que querem conhecer de fato humor não podem se limitar a conhecer stand-up, programa de televisão, tem que conhecer também, correr atrás de ampliar o repertório, saber quem são esses caras que fazem humor no Brasil através da ilustração. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueçam de ficar ligados aí em 2018 e novos cursos que eu venho oferecer. Entre em contato comigo se você quer estudar online, se você quer participar de uma turma que eu estou montando online. Entre em contato aí, me diga, me dê sugestões de como a gente pode montar isso. Eu estou organizando alguns alunos já. Você pode entrar em contato comigo pelo meu Twitter, Cacofonias, me procurar no Facebook, mandar mensagem pelo SoundCloud do curso de humor, mandar e-mail para o Minuto de Silêncio, que é o meu outro podcast. Não esqueçam de avaliar no iTunes, não esqueçam. Não esqueçam de divulgar para os seus amigos que gostam de humor, que querem estudar a teoria do humor. Então essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima aula.